Talvez boa tarde, acho que... Peço apenas desculpa por este pequeno atraso. Penso que já temos condições para reunir a nossa colega Ana Mesquita não pode estar, mas está aqui representada, de maneira que, como sabem, esta reunião tem em vista fazer a audição dos primeiros subscritores, e por isso dava-lhe de imediato a palavra, porque gostaria apenas que se identificassem para efeitos de registro e faziam, portanto, a apresentação do diploma ou aquilo que se vos ofereceu dizer sobre a matéria.
Antes de mais, muito obrigada por nos receberem. Quero apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Coordenador do Grupo e também aos restantes deputados. Eu trouxe a apresentação em papel, caso seja mais fácil para vocês acompanharem. Meu nome é Cristina Rodrigues, é o meu colega Pedro Fonseca, fazemos parte da comissão de subscritores da ILC, portanto eram 10, viemos 2 em representação. Pronto, e vamos fazer apenas umas breves notas sobre então o que é que nós pretendemos e achamos que é fundamental que seja considerado por vocês. Esta iniciativa teve como objetivo pôr termo ao flagelo que é a morte diária de centenas de animais nos canis municipais. Penso, e ontem viu-se na audição, que é consensual, todas as pessoas admitem que os animais têm dignidade, têm direito à vida, à integridade física, e portanto todos os intervenientes concordaram que o abate não é uma forma digna de pôr termo à sua vida. O próprio artigo 13º do Tratado de Lisboa reconhece que os animais são seres sensíveis, o que condiciona a atuação dos Estados-membros portanto, e também a sua legislação. Em Portugal temos vários diplomas que têm como fim a proteção dos animais e do seu bem-estar, inclusivamente temos a lei da criminalização dos maus-tratos a animais. Esta lei vem conferir uma dignidade que até ao momento era juridicamente inexistente, portanto não havia nenhum diploma que lhes conferisse alguma dignidade, portanto diferente de coisas. Por uma questão de coerência, consideramos que a par da existência de uma lei de maus-tratos a animais, onde o facto de provocar a morte, o sofrimento, a dor a um animal permite a punição do seu agressor, deve também ser alargada essa proibição da morte aos canis municipais, ou seja, deve deixar de ser admissível o controle da população animal por via da prática da eutanásia, que se consubstancia na morte de animais saudáveis, jovens, passíveis de virem a ser adotados. Também já várias organizações se vieram a manifestar em relação a esta forma de controle da população. É o caso da Organização Mundial de Saúde, é o caso da Ordem dos Médicos Veterinários, que publicamente já disseram que as políticas públicas de abate compulsivo, como resposta à sobrepopulação de animais de companhia, não são a solução. A própria IDGAV já em vários momentos, neste caso foi em resposta a um ofício da Comissão Parlamentar a respeito da petição 91 da 11ª Legislatura, refere que considera e defende a esterilização como um meio eficaz de controle da população, afirmando ainda que todos os animais que apresentem condições para serem doados devem preferencialmente seguir essa via. Também em 2011 foi aprovada aqui na Assembleia da República a Resolução 69/2001, que nos dá algumas indicações sobre aquilo que deveria ser a política nacional relativamente ao controle da população. Nomeadamente, o referido diploma recomenda que se prevejam meios para que os centros de recolha oficiais possam realizar a esterilização dos animais errantes recolhidos, em especial dos não reclamados nos prazos legais. Preveja que os animais a cargo de associações de proteção dos animais ou de detentores em incapacidade económica possam aceder a tratamentos médico-veterinários, nomeadamente a prática de esterilização a preços simbólicos nos centros de recolha oficiais, promova a realização de programas RED, recolha, esterilização e devolução, em colónias de animais de rua estabilizadas. No outro documento, a DGAV vem afirmar que é unânime que a esterilização é um meio que, em conjunto com outras medidas, como a educação, sensibilização da população e a identificação eletrónica, é eficaz para o controle de populações animais, e estando esta prática prevista na legislação de proteção, importa definir a atuação das entidades interessadas em realizar campanhas de esterilização de animais, em particular de cães e gatos, e harmonizar os procedimentos a adotar. Tal medida deve ser implementada como uma prioridade, podendo para o efeito recorrer-se a situações protocoladas. Queremos também reconhecer o papel central que muitos municípios em Portugal têm desempenhado na proteção animal. Portanto, municípios que, embora não seja obrigatório a prática da esterilização, têm optado por essa via, em detrimento do abate. Alguns deles têm centros de recolha oficiais com condições, outros não têm, mas celebram protocolos com associações zoófilas por forma a colmatar essa falha. Eu dou aqui alguns exemplos, mas há mais. Temos o caso de Sintra, Lourinhã, Seixal, Sesimbra, Coimbra, Castelo Branco, entre outros. Também, noutros países europeus, a prática do controlo da população através do abate já foi abandonada, ou por ter sido proibida em consequência de se ter reconhecido que não era eficiente, ou por terem sido adotadas medidas alternativas que levaram à desnecessidade do abate. Portanto, embora este ainda seja permitido, ele não é necessário. É o que acontece na Alemanha, Áustria, Bulgária, República Checa, Grécia, Itália, Lituânia, pronto, são vários. A verdade é que não podemos continuar a compactuar com a morte de milhares de animais todos os anos em centros de recolha oficiais, tudo porque não é feita uma gestão eficiente dos recursos disponíveis. Se existe outra forma de fazer as coisas que não só é mais eficiente, como mais respeitadora dos direitos dos animais e mais consentânea com uma sociedade evoluída, então não devem restar dúvidas quanto à sua aplicação. É de extrema importância a implementação de uma política concertada de controlo da população, que não passe pela prática da eutanásia, mas que também não seja a sua proibição. Portanto, a simples proibição da eutanásia não é suficiente para controlar a população. E isso é muito importante, portanto, esta política ser acompanhada de outras políticas complementares. Para que se chegue a essa política, é necessário ponderar e atuar sobre as causas da sobrepopulação, portanto, de forma preventiva, ao invés do que se tem feito até agora, que é atuar de forma reativa. Devemos impedir os nascimentos e não abater os animais que neste momento já estão entre nós. Desta forma, o que nós fizemos foi identificar aquilo que nós consideramos serem os fatores de sobrepopulação dos animais, para depois vermos então de que forma podemos combater essa sobrepopulação. Temos cães e gatos que, apesar de serem detidos por alguém, circulam livremente na via pública. Isto trata-se, por exemplo, de pessoas que têm um cão e que todos os dias o deixam inocentemente ir dar uma volta. O que acontece é que esse cão pode engravidar uma cadela que já esteja na rua ou, por outro lado, se for uma cadela, pode voltar grávida. Depois temos os animais que são abandonados e cada vez, infelizmente, há mais abandono e que se vão acumulando também nas ruas. Esses animais, não estando esterilizados, a possibilidade de se reproduzirem, então, é muito superior. Temos também aquelas pessoas que, por exemplo, têm um casal de animais e não controlam os cios e deixam que eles se reproduzam continuamente. Portanto, o objetivo deles é ou porque gostam dos animais e querem ter filhos e os dão, ou é porque querem ganhar mais algum dinheiro ao final do mês, ou simplesmente porque não se preocupam e os animais nascem, eles dão-nos ou depois vão deixá-los ao canil ou abandonam-nos. E depois temos também o problema da reprodução excessiva para venda. Há muitas pessoas a utilizar os animais como forma complementar de rendimento, ou em alguns casos até exclusiva. Assim, é necessário criar políticas que combatam estes 5 pontos identificados. A principal será sempre a consciencialização da população, consciencializar e educar. Temos que apostar na prevenção do abandono. Julgamos fundamental para a prevenção do abandono que haja um sistema efetivo de identificação e registro de animais. É necessário melhorar o sistema CIRA e SICAV, porque o facto de termos duas bases de dados distintas não só não é eficiente, como se têm verificado alguns problemas ao nível de funcionamento do SICAV. Relativamente à criminalização do abandono, esta já existe e é muito importante. No entanto, é preciso que ela seja efetivamente concretizada. Ainda não houve condenações, penso eu, por esta prática, apesar do abandono ser uma prática diária e recorrente. Depois, relativamente ao controlo da reprodução, temos a questão do licenciamento de criadores de animais. Independentemente desta criação ser para fins comerciais ou não, deve haver um registro para que possa também haver rastreabilidade. Portanto, nós sabemos identificar de onde é que vêm os animais. Depois temos a limitação da importação de animais de companhia. Portanto, nós temos um número excedente de animais em Portugal, o que leva a que haja o abate contínuo. No entanto, continuamos a importar todos os dias animais que vêm de fora e ainda por cima, normalmente isto vem associado a outros tipos de problemas e crime organizado, falsificação de documentos, os animais vêm com doenças. Portanto, há aqui este ponto também é importante ver. Há a questão da regulação da atividade de venda de animais, portanto, quem quer ter este tipo de atividade deve fazê-lo de uma forma legal, ter atividade aberta, passar recibos, celebrar contratos de adoção, serem sujeitos a fiscalizações das entidades competentes e tudo mais. Julgamos também importante que haja a proibição de venda de animais em lojas e mercados. Normalmente isto é o que permite aquilo que se chama a compra por impulso. Uma pessoa passa no mercado com os filhos e os filhos dizem que querem um animal porque está lá um cachorro, é comprado e passado uns meses veem que não foi uma compra consciente, não querem um animal, o animal ou é abandonado ou é depositado num canil municipal e, portanto, devemos evitar este tipo de compra. A questão aqui depois da venda de animais através da internet tem a ver, essencialmente, com as condições em que os animais são normalmente criados e mantidos. Tem a ver com a identificação dos detentores, dos progenitores. O que se tem verificado é que a compra na internet faz com que muitas vezes a pessoa não tenha contacto com ninguém, ou seja, não sabe quem é que cria, não sabe em que condições estão os animais. Muitas vezes até é uma transportadora que lhe leva o animal, que depois vem doente e não há forma de chegar àquela pessoa que procedeu à venda. Temos aqui também, este é um dos pontos principais, que é a implementação do programa de esterilização nos municípios e nos abrigos pertencentes a associações zoófilas. Ao oitavo dia, ao invés de serem abatidos, os animais devem ser esterilizados. Se não for possível, pelo menos que todos os animais, quando são adotados, têm que necessariamente ir esterilizados, porque não faz sentido ter uma política de adoção e depois aquele mesmo animal pode vir a dar origem a mais crias e a mais animais. Também a implementação de programas RED para gatos, recolha, esterilização e devolução, isto porque muitos dos gatos que estão na rua são animais assilvestrados, eles não se adaptam a um ambiente familiar, não se adaptam a viver numa casa fechados. Para além disso, têm uma função no ecossistema, pois ajudam no controlo de pragas, e existe ainda o efeito vácuo. Este efeito vácuo, o que nos diz é que, o que nos tem demonstrado é que se retiramos um animal da rua, outro vem e ocupa o seu lugar. Portanto, nós quando o esterilizamos e devolvemos ao mesmo local onde ele se encontra, ele não vai ser substituído e a sua capacidade de reprodução está controlada. E depois temos também os programas de sensibilização dos detentores de animais para controlar a reprodução de animais positivos. Portanto, é aquele caso que eu falava há pouco, que é uma pessoa que tem um casal de animais, ter o cuidado de não permitir que estes reproduzam. Relativamente à adoção, é preciso também criar políticas de adoção, ter campanhas de adoção de animais, publicar nas redes sociais, o que seja, para que as pessoas tenham conhecimento dos animais que existem. Os animais esterilizados são mais facilmente adotados. Também deve haver uma nova perspectiva sobre os centros de recolha oficial de animais, que deverão passar a designar-se por parques de bem-estar, onde os animais deverão ter uma permanência o mais parecida possível a um lar, onde são sociabilizados com pessoas e outros animais, sendo assim mais fácil a sua adoção. E estes centros devem ainda ter uma função pedagógica, promovendo a realização de sessões educativas sobre o bem-estar animal para crianças e jovens ou mesmo outros interessados. Aqui, em relação ao animal comunitário, o animal comunitário é importante reconhecer esta figura no decorrente do programa RED, sendo que, apesar de dever constar, julgamos nós, numa lei da Assembleia da República, deve depois ser regulamentado pelos municípios, portanto, para verem de que melhor forma este programa pode servir à autarquia. O animal comunitário deve ser esterilizado, desparasitado, identificado eletronicamente e registado na junta de freguesia, deve ser acompanhado por uma pessoa perfeitamente identificável, portanto, saber-se exatamente quem é que acompanha aquela colónia, que é responsável, assim como deve ser identificado o local onde o animal se encontra. A pessoa responsável pelo animal deve assegurar a limpeza da zona em que o animal está, tendo em atenção o tipo de comida que dá ao animal, que deve apenas ser comida seca para não atrair insetos e outros animais, deve limpar regularmente as vasilhas e a área circundante. Para além de tudo isto, para a nomeação do animal como comunitário, deve haver autorização do médico veterinário municipal para verificar que todas as condições de segurança e bem-estar do animal estão reunidas. Esta figura aplica-se essencialmente aos gatos. No caso dos cães, apenas deverá ser possível se o animal não se encontrar na via pública, mas sim num local circunscrito, como é o caso de uma escola, um lar, um centro de dia, um outro tipo de local que não permita a formação de matilhas ou que venha a causar perigo para outros animais ou pessoas. Os objetivos da implementação destes programas de controlo da população são reduzir drasticamente o número de animais errantes, promover uma detenção de animais mais responsável e consciente, melhorar a saúde e bem-estar dos animais, contribuir para o controlo de zoonoses como a raiva e outros, gerir da melhor forma o risco que outros parasitas representam para a saúde animal humana e não humana, prevenir danos ao ambiente, ao nível dos dejetos de animais, restos de comida, barulho provocado pelos animais, etc., prevenir o tráfico ilegal de animais. Todas estas medidas foram já aplicadas no caso da Holanda, em que foi possível haver efetivamente um controlo da população de animais. E assim deixou de haver os abates. No entanto, houve uma política de esterilização em que cerca de 70% dos animais foram esterilizados. Isto significa que tem que ser feito, ou seja, se for um número muito, muito reduzido de esterilizações, não é suficiente para o controlo da população. Isto deve ser acompanhado das tais ações de educação e sensibilização e registro e identificação dos animais e dos seus detentores. Pois eu deixo aqui só uma nota, para se ter noção, uma cadela de rua não esterilizada pode ter cerca de 4 cachorros, e isto fazendo a conta por baixo, porque um cão de porte médio ou grande tem mais do que 4 cachorros, de 6 em 6 meses, o que significa que ao fim de 5 anos pode produzir mais de 5 mil descendentes, já que depois também estes se reproduzem. E pronto, estamos disponíveis agora para responder a qualquer questão que se queiram colocar.
Obrigado. Obrigada. Dava agora a palavra aos seus deputados, se dela quiserem usar. André Silva, PAN.
Muito bem. Senhor Coordenador, obrigado. Agradeço a doutora Cristina Rodrigues, doutor Pedro Fonseca, agradeço a vossa vinda ao Parlamento, em nome da Comissão de Subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que teve mais de 40 mil subscritores, e dar os parabéns por esta iniciativa que do ponto de vista legislativo e daquilo que é a nossa sensibilidade acompanha aquilo que é a sensibilidade da sociedade hoje em dia. Gostava também já agora, para facilitar aqui o trabalho à Comissão e nomeadamente à senhora deputada relatora, se pudesse enviar isto em suporte informático, pode eventualmente facilitar o trabalho. E gostava de colocar 4 questões. Quando a lotação de um centro de recolha atingir o limite, para onde é que devem ser encaminhados os pedidos de recolha de animais ou os animais recolhidos por entidades como bombeiros ou forças policiais? O que é que fazemos com esses animais quando a lotação está esgotada? Numa outra questão que gostava de vos colocar é qual é a solução para os animais recolhidos com traumatismos resultantes de acidentes, doenças infecciosas ou zoonoses ou outras patologias para os quais os centros de recolha não possuam meios para realizar um diagnóstico e uma terapêutica adequada. Isto porque temos e teremos centros de recolha oficiais, uns com mais capacidades e outros com menos capacidades. E, portanto, isso é obviamente um dado adquirido já hoje em dia e salvo-á também no futuro. Uma terceira questão. Qual é que é a vossa posição relativamente a práticas levadas a cabo por populares ou associações de proteção animal de criar condições que permitem o desenvolvimento de colónias de animais vadios e errantes, designadamente a alimentação destes animais na via pública? E uma última questão, qual é a vossa posição sobre práticas como de capturar animais, esterilizá-los e voltar a soltá-los na rua, sabendo que estes continuam errantes, sem o dever cuidado de um verdadeiro dono e podendo inclusivamente desenvolver comportamento de animais assilvestrados com o risco para pessoas, animais, nomeadamente de atropelamento, colocando em risco o bem-estar do animal, a saúde, a integridade física do animal e, por outro lado, obviamente, também o veículo de quem o atropela e, portanto, poder ocorrer o risco de danos materiais. Essas são estas questões que gostava que pudessem esclarecer.
Obrigada. Relativamente ao facto de poder acontecer a situação de um centro estar lotado e haver algum animal para recolher, eu julgo que o ideal seria que os centros tivessem pelo menos uma box disponível apenas para situações de emergência, portanto situações que tenham a ver com polícia, bombeiros, algum animal maltratado. Fora isso, Eu penso que o ideal seria também que os canis tivessem, ou seja, os municípios tivessem protocolos com associações zoófilas das zonas, para quando houvesse essa situação, pudessem reencaminhar os animais para os abrigos dessas associações. Nós tivemos, por acaso, há pouco tempo, eu faço parte de uma associação também, e houve uma situação no distrito de Setúbal em que a veterinária municipal verificou uma situação de incumprimento grave e que foi necessário apreender cerca de 50 a 55 animais. Como é óbvio, o canil municipal não estava capacitado para receber todos estes animais. Ela entrou em contacto com as várias associações e num dia conseguiu o alojamento para todos estes animais. Portanto, os protocolos com as associações são muito importantes. No que diz respeito aqui aos animais traumatizados ou com algum tipo de doença que necessite de um tratamento mais particular, se o centro de recolha não tiver capacidade para dar resposta, deve também haver protocolos com as clínicas veterinárias da zona. Pronto, essencialmente é isso. Pois a forma de celebrar esses protocolos fica a cargo do município, ela tem que ver qual é que será a situação ideal. Relativamente aqui à alimentação de colónias, ao programa RED, assim, o que também se tem verificado é que há municípios em que já têm o sistema RED, portanto, admitem, e é o próprio veterinário municipal que faz a recolha, a esterilização e a devolução dos animais, mas depois os regulamentos municipais impedem que se dê alimento aos animais na rua, o que não faz sentido. O ideal aqui é que lá está a colónia esteja registada no município, que o município tenha autorizado, que saiba perfeitamente quem é que toma conta daquela colónia, para que essa pessoa também seja responsável pelo tratamento dos animais e da zona circundante, para termos a certeza que não há problemas de saúde pública associados. Fora isso, os animais, desde que estejam perfeitamente integrados na rua, no local onde se encontram, não vemos por que os retirar. E como disse há pouco, eles têm também uma função dentro do ecossistema, eles também partilham o espaço connosco e, portanto, somos absolutamente a favor do animal comunitário, desde que com regras, claro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também quero dar as boas-vindas a Cristina Rodrigues e ao Pedro Fonseca e dizer-vos que, em nome do Grupo Parlamentar do PS, estamos, no fundo, muito satisfeitos por ver que 40 mil subscritores desta petição se interessam por estas questões e estão sensibilizados, que isto dá trabalho, não é só dizer que dá muito trabalho e, portanto, não é qualquer pessoa que se disponibiliza em nome do bem-estar animal, sobretudo, e fazer um trabalho como vocês fizeram. Portanto, é para nós muito, muito gratificante sentir que a população está muito atenta e muitas vezes até se sobrepõe ao Estado, e vocês sabem disso, nestas matérias e noutras, mas sobretudo nestas matérias, que é o que estamos aqui a falar. Eu, relativamente ao documento, parece-me que o documento que entregou, não tenho muito mais a acrescentar, para além do que o Sr. Deputado André Silva colocou as questões. Acho que está razoável. Penso que a posição do Partido Socialista vai, entretanto, acho que faz todo sentido, todos nós, grupos parlamentares, entendermos para criar, para que haja só um diploma, que acho que ficamos todos mais bem servidos. De qualquer das formas, parece-me que é tudo muito razoável e que eu percebi a vossa sensibilidade e o que está aqui escrito. Irei, com certeza, colaborar na medida do possível, mas penso que quase ainda ao encontro das vossas expectativas, para que possamos produzir a legislação necessária para defender o bem-estar animal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Primo Costa, PSD.
Queria também cumprimentá-los, Dr. Cristina Rodrigues e Pedro Fonseca, dizer que o documento nos parece muito bem sistematizado e muito bem organizado. Tem, de facto, aqui as questões essenciais desta matéria. E colocava só aqui uma questão, queria também reiterar o que foi dito aqui, que há condições, a nosso ver, para que haja um documento único por parte de todos os partidos, portanto, o ambiente, pelo menos, está criado nesse sentido e da parte do Partido Social Democrata há também total disponibilidade para atacar este problema com cabeça, tronco e membros e arranjarmos uma solução definitiva. E queria só colocar aqui uma questão de pormenor, só para também termos uma noção, não sei se tem esses dados, se não tiver paciência, só para termos uma noção do ponto da situação na Europa. Aqui fala em alguns países e distingue-os, no fundo, dizendo que em alguns é proibido o abate legalmente e noutros não é proibido, mas é desnecessário. E se nos pode dar, se tem esses elementos, só para termos também uma noção, da legislação nesses países, quais aqueles em que é proibido e quais aqueles em que é desnecessário. Obrigado.
Nós podemos enviar essa informação, aliás, nós até temos documentação, porque eu refiro aqui a Organização Mundial de Saúde e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Portanto, eu posso depois fazer chegar os documentos onde estas afirmações são feitas e posso também depois indicar os países onde isto acontece de uma forma ou de outra. Posso-lhe adiantar desde já que na Suíça e na Alemanha não é proibido o abate, mas não é usado porque não é necessário. Portanto, o controle da população foi feito através da esterilização e da identificação, essencialmente. E muito da educação, pronto, que tem uma componente muito forte nestes países. Obrigada.
Faz favor.
Queria só fazer um comentário em atalho de foice àquilo que foi a pergunta do Sr. Deputado Lima, ao ponto de, na Alemanha, os animais errantes serem tão escassos ou não existirem, que eles importam animais errantes de Portugal, nomeadamente do sul de Portugal, porque há uma comunidade inglesa e alemã muito forte no sul de Portugal e muitas associações têm como voluntários estrangeiros e alemães, e portanto há uma atividade intensa de exportação de animais errantes do nosso país para a Alemanha. É um facto, é um dado, isto só para complementar.
Já agora também
faz favor,
aproveitando a dica que me foi dada, levantava também uma outra questão. Do ponto de vista da regulamentação europeia, será possível limitar a importação de animais de companhia? Quer dizer, que é uma proposta vossa, estudaram essa?
Saiu do Parlamento Europeu o mês passado, ou há dois meses, portanto é muito recente, em que há uma preocupação enorme com a criação para venda ilegal de animais e para a movimentação de animais dentro do espaço europeu. Nesse sentido, é criado um alerta para os perigos que advêm do comércio ilegal de animais de companhia e alguns animais selvagens. Este estudo encomendado pelo Conselho Europeu indica que o comércio ilegal de animais é a terceira fonte de receitas ilegal a seguir aos narcóticos e ao tráfico de armas. Portanto, nós, se calhar, aqui ainda não temos a noção da seriedade deste negócio ilegal, que está enraizado com o crime organizado. Portanto, isto está tudo escrito no documento, podemos facultar, já que até está aqui, da parte da União Europeia. E o que se prevê é um combate ao comércio ilegal de animais e também na linha daquilo que é defendido na ILC, e que vários outros partidos já, e nós tivemos essas audições, ecoaram essa necessidade, é que os sistemas, que se não houver um sistema único na União Europeia, e as entidades da União Europeia e os subscritores de algumas petições reconhecem a dificuldade de se criar um sistema único, que se criem sistemas nacionais que sejam compatíveis, ou seja, para se poder, de forma eficiente, identificar um animal que tenha uma proveniência de outro Estado-membro e conseguir localizar a sua origem. Portanto, essa preocupação é real, é atual da parte das instâncias, das entidades europeias. Sim. Só acrescentar em relação à Alemanha, é que os próprios voluntários da Alemanha também estão a ser exportados, portanto a principal associação de bem-estar animal também está agora a expandir a sua atividade para os países do leste da Europa, onde os casos dos animais em situação de abandono são gravíssimos, como o caso da Roménia, e depois nós temos o caso da Bulgária, com alguns altos e baixos, mas que conseguiu também, através da implementação das medidas, conseguir criar programas que lhes permitiram reduzir de forma significativa os abates. Portanto.
Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma questão.
É uma preocupação e acho que temos de ter toda em atenção e tudo. quer a ILC, quer o outro projeto que existe no âmbito desta matéria, apontam todos para que as câmaras municipais criem as condições necessárias para poderem acolher os animais de uma forma digna e condigna. Temos que também ter em conta, e estamos a legislar aqui, mas temos que ter em conta muitas vezes as situações financeiras das autarquias, e eu sei disso, que o meu colega também já foi presidente de Câmara, o seu coordenador também já foi presidente de Câmara, e portanto todos nós sabemos que queremos dar o nosso melhor, quando eu estou a pôr-me do outro lado da barricada, e queremos sempre dar o nosso melhor, mas por exemplo eu tive muitas dificuldades financeiras que queria dar o meu melhor e não consegui fazer mais do que aquilo. Temos um canil que não tem as condições que deviam ter, que não se compara ao de Sintra, mas o de Sintra, a obra custou 1 milhão e 800 mil euros, não é? E, portanto, também estamos a falar numa população completamente diferente do concelho que eu sou oriunda. De qualquer das formas, têm que ter em atenção também que possamos não ir tão longe do ponto de vista da exigência ao município, a não ser que haja transferências do Orçamento de Estado, porque muitos deles vão ter algumas dificuldades em... Eu falo, por exemplo, no caso da Trofa. A Trofa não tem terreno. A Câmara Municipal da Trofa, o município, não tem terreno próprio para poder fazer um canil. Ou tem que comprar terreno, ou tem que alugar o terreno. Portanto, eu sei que é um caso diferente, é um caso excepcional, e ainda bem. De qualquer das formas, esta sensibilidade também a vamos ter que ter no âmbito da produção legislativa.
É uma boa pergunta. Posso responder?
Sim.
Obrigada. Bom, é assim, em relação a isto, há aqui vários pontos que são importantes. Primeiro, acho que da nossa parte é importante que haja um período de transição para os municípios se adaptarem a esta nova realidade. Portanto, a ideia não, acho que não passa por a ser aprovado aqui, vamos supor, amanhã e no dia a seguir estar em vigor para todos os municípios. Portanto, é necessário que os municípios se adaptem. Nós até sugeríamos que houvesse primeiro um período em que os municípios adotassem o programa RED, portanto começassem a implementar os programas de esterilização, para só passado se calhar um ano ou dois anos passarem então uma política de não abate. Isto porque também o objetivo não é criar, ter canis municipais enormes com um depósito de animais, não, é evitar que seja necessário ter animais em canis municipais. Pronto, essa é uma parte. Depois também temos a questão dos protocolos entre municípios e entre associações. Há municípios que se calhar não precisam de ter um canil municipal, mas podem se juntar dois ou três e fazer um canil. Há outros, por exemplo, posso dizer o caso da Lourinhã, em que não tem canil municipal, mas tem um protocolo com uma associação zoófila, que é a Java, e os animais são recebidos pelo veterinário municipal, que depois os reencaminha para a associação zoófila. Portanto, há várias formas de colmatar a falta de condições. Tem que haver, sim, mas aí... Exato. Exatamente. E depois também temos a questão da dimensão dos canis municipais. Lá está, a ideia é que seja adaptada às necessidades daquele município ou daquele conjunto de municípios, e a ideia não é recolher todos os animais, é realmente reduzir o número de animais errantes e pronto, e para aquele número residual que se espera conseguir ter aí uma forma de os acolher temporariamente para virem a ser adotados.
Faz favor.
Só dar uma chega acerca da questão orçamental, que é premente, como sabemos. De facto, uma das vias será pela aglutinação de municípios, que ganham-se, em termos de escala, poupar-se-á muito dinheiro. Mas, isso por um lado. Mas, por outro lado, nós não podemos partir para esta discussão com aquele sentimento de que o Estado Central não tem nada a ver com isto. Quer dizer, a questão orçamental não se coloca apenas, quer dizer, não será nunca só responsabilidade dos municípios. O Estado tem aqui uma obrigação muito grande a este respeito e, portanto, é também um dado da equação.
Muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta difícil, penso eu. Obviamente que louvo a iniciativa, que é bastante completa, Agora, não posso deixar de... E relativamente à questão orçamental, eu penso que isto é um problema mais educacional, e eu tenho dito, quer dizer, é uma questão também muitas das vezes de prioridades. Eu tive a oportunidade de dizer que há, os municípios todos eles têm dinheiro para muitas das vezes embelezar uma rotunda, pá, e não têm às vezes... O Canil, não estamos a falar de obras megalómanas, e portanto isto é uma questão de sensibilidade. Agora, a questão que eu queria colocar à doutora Cristina e ao doutor Pedro Fonseca era essencialmente esta. A iniciativa tinha por título Fim dos Abates nos Canis Municipais. Foi esse o espírito, e é esse também o espírito do projeto de lei que aqui deu entrada do Partido Comunista Português, e que está em apreciação. Portanto, este grupo, quando foi criado, até foi com este título. Portanto, o que era dado a crer era que íamos debater aqui o fim dos abates dos canis municipais, com os quais, numa questão temporária, todos concordamos. E, portanto, não deixo de reconhecer que, efetivamente, grande parte da iniciativa visa também isso, tem ligações conexas com isto, mas tem outra questão que não faz parte, não faz parte do propósito do fim do abate nos canis municipais. Tem a ver, como aqui se diz, com o controle da reprodução. Opa, o licenciamento, a limitação, não sei o quê. Essa, e eu não posso deixar de fazer esta pergunta, essa não estava incluída, embora tenha ligação. Nós, na audição que teve lugar ontem, ouvimos mesmo algumas pessoas dizerem ali que tinham subscrito esta iniciativa porque não sabiam que ela continha esta matéria. Portanto, eu, obviamente, não posso aqui deixar de referir essa observação, porque foi feita, como ouviram na própria audição pública que teve lugar ontem, e, portanto, queria dizer como é que se partiu para isso, se os próprios subscritores da iniciativa tiveram conhecimento deste propósito também que ela inclui.
Sim. Bom, como forma eu disse inicialmente, isto é uma questão complexa, em que a solução não passa só pela decisão de fim dos abates. E nós temos que ir à raiz do problema. E a raiz do problema, na raiz do problema temos a criação excessiva e descontrolada. E eu tive a oportunidade de assistir ontem à audição pública, e o facto é que a maioria daquelas pessoas que estavam ali, que são criadores responsáveis, mas eles não representam a maioria dos criadores em Portugal. E, por isso mesmo, é preciso controlar, reduzir o número de animais que nascem, e só a partir daí é que nós conseguimos reduzir também o número residual de animais errantes. De outra forma, não teremos como controlar a população de animais. Portanto, isto é um conjunto de medidas que devem ser tomadas com um fim, o fim dos canis de abate.
Sim, mas compreendo que tinha que fazer esta...
Claro, não, percebo perfeitamente e faz todo o sentido. Olha, eu até lhe posso dizer, porque se calhar não foi, houve coisas que não foram bem interpretadas.
Aliás, e vou dizer mais, provavelmente se nós fôssemos a aplicar integralmente a vossa proposta, daqui a alguns anos tínhamos de estar a importar animais como a Alemanha.
Era melhor do que estarmos a abatê-los todos os dias.
Melhor não seria, porque eu acho que pessoas que não têm capacidade financeira têm o direito a ter um animal.
Ah, mas os animais que são importados para a Alemanha são para ser adotados, não são para ser comprados, não é? Até porque a maioria que vão são cães sem raça definida. Cães e gatos.
Mais alguma questão?
Só se me permite, Sr. Coordenador. A questão da criação, e nós tivemos a oportunidade de nos aperceber isso, é uma questão monstruosa no sentido das ramificações que ela tem. E estava presente no cabeçalho das folhas, portanto, das assinaturas. Tenho aqui a estabelecer condições adicionais mais rigorosas para a criação e venda de animais de companhia. Mas nós o que visamos, principalmente, é estancar uma fonte, ou seja, dos criadores que foram ouvidos ontem, são os criadores, na boa tradição inglesa, que criam para a preservação e criam para o apuramento. Não são os vendedores que vão publicar os animais no OLX, esses, os chamados criadeiros de quintal, esse é que são o verdadeiro problema. Esse é que entopem os canis, é permitida a expressão. E nós tivemos a oportunidade, no diálogo que mantivemos com o CPC, por exemplo, de clarificar essa situação. De qualquer das formas, essa atividade de criação, no quadro legal existente, é de tal forma prejudicial que nós temos que calcar lá o dedo, porque eles formam uma concorrência desleal ao próprio Estado. Se nós formos ao OLX hoje, conseguimos comprar um cão apresentado como de raça por 30 ou 40 euros. E se vamos a um canil adotar, que é essa a função dos canis, é que os animais, o canil seja um ponto de passagem, não é para os animais estarem lá a deter, seja um ponto de passagem, recolhido da rua, vacinado, identificado, e que seja esterilizado, no quadro legal não, é identificado, não é? É vacinado e entregue ao adotante. Ora, eles aí formam uma concorrência desleal. Ainda chegam ao ponto de colocar um anexo nessa concorrência desleal, que é estarem atentos a animais de raça, que eles podem utilizar para a criação, irem buscar esses animais aos canis pela tal taxa de adoção e depois utilizarem esse animal como mais um elemento para a fonte para entupir. Ou seja, eles de todas as formas, não é só a questão económica e financeira de fazerem uma atividade que gera lucro e não a declararem, de fazerem vendas e não passarem a recibos. Portanto, eu espero em pouco tempo ter dado uma ideia de que, o que é esta atividade. Se calhar os próprios não se apercebem das implicações todas que eles conseguem ter. Deixe-me só dar um caso. Eu vinha de comboio hoje da Guarda para aqui e no OLX apareceu uma fotografia de uma cadela de raça dita perigosa, pitbull, num quarto escuro, para tirarem a fotografia, foi apontada uma lanterna para lhe tirarem a fotografia, a dizer que era uma cadela boa para procriação.
À venda por 250 euros.
Pronto. Nas Caldas da Rainha, ou seja, em condições não estará esse animal. Nem estamos a falar, isso é outro aspecto, em condições é que não estará esse animal, para lhe tirarem uma fotografia num quarto escuro tiveram que apontar uma lanterna. Portanto, é só esta ideia, de nós obrigatoriamente não podíamos passar ao lado dessa questão.
Muito bem. Resta-me agradecer mais uma vez e louvar a vossa iniciativa, que é obviamente que vai com certeza servir de muito para, não, para o desenvolvimento do nosso trabalho e para a legislação contra os produtos e seguranças.
Obrigada.
Obrigado.